ter a nossa convidada Franciele Link, que vai tratar de um assunto muito importante para você. A gente vai falar sobre como funciona a formação de preço na cultura da soja. Vão ser dois episódios. Esse é o papo número 1. Então fica de olho que, além desse papo, vai ter outro papo para continuar essa conversa com a Franciele sobre o mercado de soja. Muito bem, Franciele, a gente vai ter uma conversa boa sobre o que mesmo? Qual é o assunto que a gente vai tratar mesmo? Eu só sei que você vai entregar o caminho para a mina de ouro para quem quer comprar e vender grãos, é isso?
É isso aí, então hoje a gente vai falar sobre o mercado de soja, como que se dá a formação do preço e estratégias de comercialização.
Muito bem, muito bem. Você, ouvinte que está aí atento ao nosso programa, hoje você vai aprender tudo o que você deve saber para você entender aqueles números esquisitos quando você lê assuntos relacionados a preço de soja. Eu prometo a vocês que no final desse episódio você vai estar muito mais confortável para falar e ouvir falar sobre o mercado de soja.
Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
E hoje com, excepcionalmente, somente eu, José Neto. Muito bem, muito bem. A gente hoje aqui no Papo Agro vai falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer vocês ficarem mais ricos ou pobres, essa não é a intenção, mas mais bem informados do que eram antes de começar a ouvir esse papo, com certeza vocês vão estar. E a gente tem aqui uma convidada especial para tratar do assunto de mercado de soja e tudo relacionado a esse assunto, que é a Franciele. E eu não vou gastar tempo me apresentando, porque eu queria que ela se apresentasse e explicasse por que que ela foi a escolhida para tratar desse assunto.
Então, é um prazer estar com vocês e a minha ideia aqui é trazer a nossa realidade, o que a gente faz. Então, eu sou filha de produtores rurais, tenho isso desde de toda a minha vivência e há 6 anos a gente criou a Moeda da Terra, que é a nossa corretora de grãos, e é o nosso dia a dia fazer a intermediação de venda de soja para exportação. Além disso, a gente dá cursos e palestras sobre formação de preço e, para nós, o mais importante é fazer com que as pessoas compreendam todo o processo e tomem as suas decisões de forma mais racional.
Você tá vendo aí, né? Então a gente tem uma pessoa certa aqui para tratar desse assunto com a gente. Eu queria entender primeiro a sua formação. Você falou que você é filha de produtor, então isso já justifica o fato de você estar trabalhando com agricultura, mas qual foi o seu caminho até você chegar na sua empresa hoje?
Eu fazia medicina, aí eu descobri que eu não gostava de medicina, aí eu fui para administração e eu sou uma apaixonada pelo agronegócio, fiz um MBA em gestão estratégica do agronegócio pela FGV, queria colocar um negócio próprio e sou uma workaholic, gosto muito de bolsas, então acompanhando e naquela sensação de como é que eu não consigo prever o preço da soja, né? Uhum. Então fui em busca de conhecimento e para isso a gente foi para estudar questões de operações em bolsa e muito em físico e trazer para a realidade dos nossos clientes, né? Que hoje a gente atende muitos produtores rurais, pessoas físicas, cerealistas e cooperativas também. Então, adequando às necessidades de todos os tamanhos de produtores, a gente consegue dar soluções para que se consiga ter uma estratégia de comercialização melhor, objetivando aumentar a rentabilidade dos nossos produtores.
Que legal, que legal. Você fez a escolha, então, depois de passear por diversos cursos, mas o que te levou a tomar a decisão de trabalhar com o mercado de soja especificamente? Eu queria saber se seus pais ou sua família têm alguns negócios com agricultura e também um pouco de onde você está. Eu lembro de uma parte da nossa conversa ali no começo, quando a gente estava se conhecendo, que você estava explicando umas questões de geografia, mas vamos guardar esse ponto que daqui a pouco eu pergunto para você. Mas eu queria entender mais, assim, o que te levou de fato a trabalhar com o mercado de soja.
Então, a minha família é produtor, eles são todos produtores de soja e a gente planta em Arroio Grande, Jaguarão, que é a região sul do Rio Grande do Sul, e estamos próximos ao porto de Rio Grande e por esse motivo as nossas negociações a gente consegue fazer e entregar direto no porto e assim por consequência a gente consegue fazer a negociação direto com trades. A gente começou a fazer todas essas operações e eu acabei me envolvendo de uma forma muito grande e por isso comecei a expandir para atender vizinhos, amigos, e isso se transformou realmente no negócio porque eu consegui entregar resultados melhores do que eles já tinham. E isso, que nem a gente diz, é uma cachaça, né? O mercado realmente, para quem gosta, a gente acompanha dia e noite, acordo de madrugada para ver como tá a Bolsa de Chicago, porque realmente o nosso objetivo é estar acompanhando e fazendo as melhores negociações.
Ah, legal, legal. Então você começou trabalhando com a sua família, que faz total sentido, e aí percebeu que você tinha como atender um número maior de pessoas, e aí você criou o seu negócio, é isso?
Exatamente. E aí então eu fiz uma parceria com a Rossul, que é uma corretora de arroz aqui da metade sul do Rio Grande do Sul. Eles têm 36 anos de mercado, fazem muita importação, exportação, muito mercado interno de arroz. E aqui, como na região sul, uma região mais seca, né, do Rio Grande do Sul. Então a soja, ela se desenvolve, começou a ser mais presente aqui tem uns 10 anos. Eles me convidaram para fazer os negócios de soja dos clientes deles. E por isso que hoje faz 3 anos que eu já moro em Pelotas. Mas a gente tem clientes em todos os lugares do Rio Grande do Sul, né? Atendendo também indústrias no interior do estado. E além disso, nós temos negócios e clientes também no Mato Grosso, né? Que é o principal estado produtor de soja aí do Brasil. Temos uma parceria com a Granel, que é uma corretora e que fica sediada em Sinop. Então agora em fevereiro vou passar o mês inteiro lá para atender os nossos clientes de lá também. Então realmente a soja aqui é o nosso foco.
Ah, legal, legal. E você então oferece o serviço de qual serviço efetivo que você oferece aos seus produtores para a gente começar a entrar no assunto do mercado de soja? E eu estou te perguntando isso para saber se você vende e compra para eles ou você dá consultoria para que eles tomem as decisões? Qual é o ponto do seu negócio?
Nós fizemos a intermediação da venda de soja entre os produtores rurais, as cerealistas e as cooperativas para as tradings, que fazem a exportação, ou para a indústria, quando essas estão pagando mais, para ficar a soja no mercado interno. Então, o nosso ponto fim é atender a venda, fazer essa intermediação. A gente sabe quem está pagando mais no momento, né, no mercado, e levamos esta informação e fizemos a negociação para o nosso cliente.
Legal.
Porém, para que essa negociação ela seja boa, a gente entende que é importante levar informações confiáveis. Então, a gente une o nosso trabalho aí, o serviço de consultoria para as pessoas, né, para que compreendam e vejam quais as informações que estão sendo relevantes para o mercado.
Bacana, chegamos onde eu quero chegar, então. Vamos falar sobre os fatores que influenciam no preço da soja. Eu tenho algumas questões sobre esse assunto e a gente vai dividir o nosso papo mais ou menos assim. A gente vai falar sobre os fatores que influenciam o preço, a precificação da soja, e depois a gente vai falar da dinâmica de mercado, o mercado, né, como que o mercado reage a determinadas mudanças do ambiente relacionado à cultura e de tudo relacionado com essa dinâmica interessante do mundo em torno dessas commodities. Só dando uma respiradinha aqui no Papo de Mercado de Soja para lembrar para você que quer conversar com a gente, é só encontrar a gente em qualquer rede social. A gente está no Instagram como Papo Agro Podcast, e é lá que a gente conversa mais com vocês. Mas se também quiser seguir a gente no Twitter, Facebook e LinkedIn, a gente está lá como Papo Agro. E quando você encontrar a gente nos agregadores de podcast como Spotify, Apple Podcast e todos os outros, segue a gente lá, que toda vez que a gente lançar um episódio novo, você vai ser avisado em primeira mão e vai ter acesso ao nosso conteúdo. Então eu queria primeiro começar a falar com você sobre oferta. E eu sempre tive uma curiosidade em saber quem decide qual é a área plantada de determinada região. Eu sei que não existe uma pessoa única que decide, mas quais os agentes influenciadores que ajudam a tomada de decisão, por exemplo, do produtor no Brasil plantar mais ou menos soja em determinado ano ou mudar para outra cultura no ano seguinte?
Então, a gente percebe que um dos grandes fatores na tomada de decisão para se plantar um determinado produto ou outro, é a rentabilidade que esse produto vai oferecer para o produtor. Nos últimos anos, a gente percebe que há uma expansão de área, né, de soja. Então, no Brasil, está se plantando mais área de soja também. Mas tudo depende, além do preço, se é viável plantar soja ou milho. Vamos supor, aqui na região sul do estado do Rio Grande do Sul, não adianta plantar milho porque não chove. Então não faz sentido, o preço do milho tá bom, ok, mas tem que estar adequada à realidade climática da região. Porém, nos últimos tempos, a gente tem visto que o desenvolvimento de novos tipos de semente, de soja, né, por exemplo, elas estão se adaptando melhor a climas mais adversos. Então, áreas onde antes não era possível plantar, hoje já se consegue fazer. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma rotação de culturas entre o plantio de arroz e de soja. E aí, áreas que antes eram plantadas somente com arroz, hoje os produtores podem optar por plantar soja nela também. É o que tem acontecido nos últimos tempos aqui, né?
Legal, legal.
E isso é uma das tomadas de decisões, né? A gente percebe que as áreas estão sendo expandidas tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, por causa que a demanda ela está muito forte, muito acentuada. Então, quando há demanda, que é o outro fator, né, que a gente vai falar aí pra frente, acaba que incentiva para que os produtores produzam e aumentem as suas áreas de plantio.
Legal. Então, você está dizendo que existem fatores que são intrínsecos à propriedade, com relação, por exemplo, a clima e outros critérios, por exemplo, solos, que o produtor, obviamente, tem que considerar para tomar a decisão de plantar. Fora disso, vamos dizer que eu sou um produtor que está no final da colheita do ano de 2020. Qual o final da colheita do ano de 2020 para você aí? É maio? É abril? Quando que é?
Então, aqui a gente planta geralmente em final de outubro, a partir do dia 15 de outubro se planta e começa a se colher no o forte mesmo a partir da metade do mês de março,
uhum,
até final de maio, né? Então esse é o período que tem desde o plantio até o final da colheita da soja aqui no Rio Grande do Sul.
Beleza, e digamos que eu sou um produtor lá no final do mês de maio no Rio Grande do Sul, tô finalizando a minha colheita e tô iniciando os pensamentos da minha próxima safra. E eu não tenho nenhum impedimento de que sejam intrínsecos à propriedade, como clima, solo, qualquer outra coisa. Onde eu tenho que me apoiar para tomar a decisão de qual a percentagem de área que eu vou trabalhar numa cultura X ou Y? Vamos dizer, se eu vou trabalhar com mais soja ou mais arroz ou mais milho, o que quer que seja.
Muitos produtores, eles fazem um estudo junto aos seus agrônomos, né? Seja ele para fazer uma rotação de cultura, objetivando ter uma produtividade maior das culturas. E além disso, muitas vezes os produtores levam em consideração também qual o custo para se produzir determinada cultura e qual o preço que está sendo paga pela aquela cultura. E aí ele vai levar em consideração, fazendo os cálculos para ver qual cultura que vai ter uma maior rentabilidade. Por exemplo, aqui, ou vai plantar arroz ou vai plantar soja. Aí se faz todo esse levantamento de custos relacionados a cada uma das culturas e qual que é a possível rentabilidade deles.
Bacana.
Claro que bola de cristal ninguém tem, né, Neto? Mas se usa os últimos números dos últimos anos e se faz um estudo e a tomada de decisão realmente é bem pessoal, mas a gente aconselha que seja tomada em conjunto com os agrônomos, até por causa das questões bem relacionadas ao solo e tudo mais, né? Mas sempre levando em consideração a rentabilidade.
Bacana. Então, a rentabilidade, ela dirige a decisão do produtor para que cultura ele vai plantar no ano seguinte, eu já entendi. Existe alguma forma de consultar a área plantada no Brasil naquele ano e o que ela pode ser no ano seguinte? E eu estou tentando chegar nesse assunto para fazer uma comparação com a quantidade de dados que produtores de outros países, como os Estados Unidos, têm ao seu favor para essa tomada de decisão e que, infelizmente, eu ainda acho que o Brasil não está nesse nível de poder monitorar tanto a área plantada quanto o que está acontecendo na área plantada em tempo real para tomada de decisão nesse sentido. O que você pensa sobre esse assunto?
Tu falou tudo, assim, eu acho que eu concordo com contigo. No Brasil a gente não tem os números tão apurados e acaba que a gente percebe que muitas vezes a gente vai buscar esses números nos números do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que acaba fazendo e trazendo esses levantamentos também. Então, nós olhamos números de consultorias, né? Além dos números, o número do USDA é aquele número que é divulgado, que então acaba impactando na Bolsa de Chicago, mas a gente tem confiança nele, né? O mercado confia nesses números, ao passo que nos números que são divulgados aqui no Brasil, números, a gente tem bons números, né? Existem órgãos que fazem esses levantamentos, por exemplo, a Conab traz os números de safra, né? Embrapa também traz números, o IRGA traz os números relacionados ao arroz. Então a gente tem alguns números, mas em relação a mercado, acaba que os números do USDA eles são mais importantes para direcionar o mercado.
Entendi.
Mas como tu fizesse a pergunta para tomada de decisões, o produtor pode consultar esses números, né? Em relação ao Mato Grosso tem o IMEA, que também traz os números bem apurados. Esses são os órgãos que fazem os levantamentos aqui que o produtor pode olhar, mas não é só isso que impacta numa decisão para se plantar uma área maior ou menor. Eu acho isso muito pouco para tomada de decisão. Não é só tu olhar o número de área plantada que tu vai decidir qual é. Porque além disso, tem os outros fatores aí que a gente vai falar mais pra frente, né, que impactam.
Uhum, legal. Eu queria que você tentasse fazer uma comparação, e eu vou insistir nisso, porque a realidade dos Estados Unidos é completamente diferente, visto que o equivalente ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é o USDA, eles fazem relatórios semanais e fazem apurações quase que diárias sobre o que está acontecendo no mundo, mas especialmente no país deles, com relação às culturas principais, e a maior parte das culturas estão nesses relatórios. Isso traz uma riqueza de detalhes que eu queria em algum momento ver no Brasil. Então, o que você acha dessa ferramenta americana de monitoramento do que está acontecendo com a questão agrária e o quanto isso pode influenciar, por exemplo, na tomada de decisão, não só do americano, mas também do brasileiro?
Eu acho muito boa. Eu acho que a gente deveria ter isso aqui também. E muitos me perguntam, tu acha que é manipulado os relatórios ou não? E olha, tanto que a gente conversa com outros analistas e outras pessoas do mercado, a gente acredita que esses números não são manipulados e eles refletem realmente a realidade dos produtores aí e eles impactam muito no mercado, por isso que são levados tanto a sério. Por exemplo, ontem, né, a gente está gravando hoje e ontem foi divulgado o primeiro relatório do USDA de oferta e demanda e ele deu um impacto gigante no mercado. A gente viu ontem a Bolsa de Chicago fechar com 50 pontos de alta, quase 50 pontos de alta, porque ele trouxe números de produção menor, número de exportação maior e número de estoques menores do que o mercado esperava. E isso reflete direto na Bolsa de Chicago e, por consequência, no preço pago ao produtor.
Legal, você chegou num ponto que eu queria chegar. Esse relatório, por exemplo, a gente está gravando aqui, para vocês que estão ouvindo no futuro, a gente está gravando no meio do mês de janeiro, na segunda semana do mês de janeiro. E, nesse momento, está saindo os primeiros relatórios que tratam muito mais da demanda do que da produção em si, porque ele vai fazer um consolidado do que aconteceu na safra passada, agora é inverno nos Estados Unidos, as perspectivas que os produtores têm para o próximo ano, mas especialmente a questão de estoque. E eu queria te perguntar, como é que é medido o estoque? Por exemplo, o estoque nacional, o estoque americano, de onde sai esse número?
Esses números, eles são levantados pelo USDA, né? E a gente percebe que nos últimos relatórios, esses números são bem menores, né, do que nos últimos anos, e isso tem feito com que gere uma certa incerteza no mercado e por isso que a bolsa reflete em altas quando esses números vêm surpreendendo aí. Eles são levados em consideração os estoques de passagem, né, que é quando vem de uma safra para outra, o que sobrou de soja aí, seja na mão dos produtores ou das empresas ainda não comercializados.
Legal. Uma pergunta que eu queria fazer é exatamente essa. O número de estoque, ele é de produto não comercializado, não necessariamente é estoque físico, é isso? Por exemplo, se eu já comprei a soja, vamos dizer que eu sou uma grande trade e eu comprei a soja, mas não processei, ela continua no meu estoque físico, mas não está disponível, então não vai influenciar no número.
Em relação ao que não está comercializado ainda, né? O que já está comercializado, ele vai sair desse estoque.
Perfeito.
E aí, obviamente, né, a gente tem todas essas questões de estoques, o que impacta também na questão da demanda. Aí a gente fala na China, que é o nosso principal comprador, então os estoques lá também são importantes, porém lá a gente não tem uma certeza tão grande em relação aos números, porque o governo não apresenta esses números tão claros assim como o USDA traz dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então a gente viu que os estoques tanto dos Estados Unidos quanto os estoques mundiais, eles estão mais baixos, o que reflete aí num aumento de preço também, né? É um fator altista. Quando o estoque está baixo, é um fator altista para preço.
Legal, bacana. Então, a demanda, ela também é um fator influenciador dessa tomada de decisão do produtor e, obviamente, do preço da soja no final. Eu queria lembrar rapidamente dos conceitos de commodities, meninada. Não sei se vocês todos estão com isso na cabeça, mas a commodity, o que é? É um produto que tem um padrão definido, que você sabe qual é o padrão. Por exemplo, soja. Ela tem que estar em uma determinada quantidade de grãos ardidos, 100 grãos avariados, uma quantidade X de grãos avariados, e numa umidade X, com tanto de proteína Y. Então tem um padrão que é estabelecido, que o mercado conhece, e que os preços não são determinados de forma local na maior parte do tempo. Os preços, elas têm influência das questões locais e também das questões internacionais, visto que que as commodities precisam ser produtos que circulem em muitos países e às vezes no mundo inteiro. É isso? Falei direitinho?
Perfeito, é isso mesmo. Para soja tipo exportação, a gente fala em máximo de 14 de umidade, 1 de impureza e 8% de avariado. Então esse é padrão de exportação, por isso que é importante que o produtor, para negociar para trading, ele tenha armazém, secador, para deixar padronizado e depois vai para o porto. O porto ele não tem função de armazenar, e sim tem função de colocar o produto dentro do navio para exportar.
É isso aí. E aí vamos dizer que o consumo dos Estados Unidos, eu estou lembrando de uma questão relacionada a etanol aqui, que é, aqui nos Estados Unidos é um fator importante. Quando os Estados Unidos têm um aumento no consumo de etanol, eles geralmente aumentam a produção de milho e diminuem a produção de soja, porque é do milho que sai a base para o etanol nos Estados Unidos. Claro que tem outras culturas, mas é a principal base do etanol dos Estados Unidos. Então, se você tem um aumento na demanda de etanol, o produtor vai produzir menos soja e mais milho para atender essa demanda, e aí os preços de soja são influenciados de uma forma. E o contrário também é verdadeiro. Vai que o etanol caia de preço, o produtor de milho vai plantar mais soja, menos milho, e a soja vai ser influenciada de outra maneira. Você consegue dar um panorama sobre esse assunto específico da oferta e da demanda de produtos que são oriundos dos cereais que a gente está tratando e a sua influência no preço?
Com certeza, Neto. Vamos trazer para a realidade aqui do Brasil, já que tu citou muito bem aí dos Estados Unidos. A gente pode ver esse exemplo de etanol no Mato Grosso. Mês passado eu estava lá no Mato Grosso, visitando a região de Sinop, Lucas do Rio Verde, toda aquela região, e conversando com grandes produtores lá. Um produtor de 23 mil hectares estava. Visitamos no mesmo dia dois produtores, cada um de grupos de 23 mil hectares. E aí nós conversando, e ele falou assim: olha, a gente tinha um problema muito grande aqui de para vender o nosso milho. A gente plantava, mas tínhamos problema com preço porque a logística era ruim e não tinha onde comercializar. E milho, ela tem um processo de formação de preço mais interno do que não é tão relacionado ao mercado externo quanto a soja, né? Soja é mais vinculada ao preço de paridade de exportação, e milho, como fica mais no mercado interno, tem uma precificação um pouquinho diferente. E aí ele comentou conosco que eles colocaram uma granja de suínos lá para ter eles consumo de milho e poder ter um valor agregado ao seu produto. Aí passou-se o tempo e foi instalado lá várias indústrias de etanol, e agora o preço do milho, claro que disparou por outros fatores, mas também o consumo interno lá na região aumentou muito, e hoje eles têm que comprar milho a 60, 70 reais para abastecer a granja de suínos que eles fizeram inicialmente com a intenção de consumir o produto interno. E aí tu vê toda essa relação que tu fala aí de oferta e demanda, ela é muito importante. E todo o mercado, ele é basicamente isso. Esses são os fatores fundamentais quando a gente fala em mercado. Oferta e demanda é o princípio de tudo. Não é só ela, porém é isso que impacta o mercado. E aí quando tu tem o maior consumo de etanol, que nem o milho é muito bom para etanol, tanto, né, aí quanto aqui no a gente fala ali no Mato Grosso, a gente percebe que os produtores acabam fazendo essa opção justamente como a gente falava antes, o que, que vai render mais? E aí eles fazem o cálculo e vê, né, no Mato Grosso eles fazem safrinha, então plantam a soja antes, depois entram com o milho safrinha, mas é importante essa questão, cada vez mais a gente percebe que veio para ficar muitas indústrias se instalando para fazer etanol também, e o consumo aumenta, e por isso que os preços também estão aumentando.
Bacana, eu queria discutir rapidamente com você a questão de logística, porque quando se fala de milho e de soja, a gente tem que entender o quanto que a logística é impactada quando você fala de diferentes cereais. Vamos entender que, por exemplo, um hectare de soja muito bem plantado e conduzido vai ter uma média de produtividade entre 50 e, sei lá, 60, 65 sacos. E se você for olhar para a média geral, é inclusive menor que 50. Enquanto que milho, ele vai produzir pelo menos duas vezes mais, e a gente espera muito mais, inclusive algumas vezes três, quatro vezes mais do que a soja. Então, volume, meninada, para vocês entenderem, influencia em espaço para armazenagem, em número de caminhões que precisam ser utilizados ou vagões de trem para fazer a distribuição desse produto para os portos. Então, justifica-se que o mercado interno para a questão do milho seja um fator influenciador mais alto, de maior importância do que o de soja. Tô certo?
Com certeza. Isso é importante, faz parte da decisão, mas aí, além disso, né, o milho produz mais, mas também o custo para produzir o milho é mais alto, né? Então aí entra naquela questão toda de produção, mas a logística, como tu bem citou, ela é bem, bem importante, é um gargalo no Brasil, né, que a gente tem. A gente tem pouco espaço de armazém, então é um entrave a questão. Na época de safra, as estradas ficam cheias, porque nós não temos tantas condições para escoar a produção. E o preço que sobra para o produtor, o vendedor, muitas vezes ele é muito penalizado pelas questões logísticas deficitárias, né, que a gente tem. Então, o investimento em logística, ele se torna cada vez mais importante. A gente percebe aí que a questão de escoamento, tanto via porto. Esse ano até a gente não teve tanto problema aqui no porto de Rio Grande, mas no ano anterior a gente teve problemas que os navios não conseguiam atracar por causa que não tinha sido feito o calado no porto. Então veja, a gente, um país que vive do agronegócio, que tem a balança comercial boa.
Dependente do agronegócio, né?
Dependente do agronegócio, deveria investir muito mais, né? Então a questão da logística, ela é realmente um fator que pesa e que deve ser levado como prioridade aí para o desenvolvimento do agronegócio, que é tão importante para a nossa economia.
É verdade, você falou de uma questão de infraestrutura e me lembra novamente, desculpa eu falar tanto daqui, é porque eu tô morando aqui, então faz sentido para mim, é fresco na minha mente, o quanto a logística e a questão infraestrutural dos Estados Unidos beneficia o produtor. É impensável falar de competitividade sem comparar também a questão de infraestrutura. O produtor dos Estados Unidos tem uma ferrovia a 50 quilômetros, uma rodovia com quatro pavimentos na frente da propriedade e todos os outros recursos que são necessários para que eles sejam eficientes. E esse é um problema que a gente não vai resolver no podcast, é difícil, mas é importante lembrar para quando a gente está falando da formação de preço de grãos, ter isso em mente, o porquê que talvez é mais complexo do que tão não somente ter a soja e vender, ou ter alguém para que está querendo sua soja para comprar, para fazer o seu negócio. Opa! Para você que gosta do agro, uma dica importante para você. Além do Papo Agro, tem um monte de podcast bacana que fala sobre esse tema gostoso. E a gente está juntos em uma rede chamada Rede Agrocast. E se você quiser ouvir não só o Papo Agro, mas todos os outros grandes podcasts da nossa rede, é só procurar em www.redeagrocast.com.br e ver todos eles lá para você consumir o quanto você quiser. Eu queria finalizar, e aí, gente, vocês viram que o papo é bom, né? Aqui o papo é gostoso e a gente tomou a decisão de ter dois episódios. Então, a gente vai finalizar esse episódio agora com uma perguntinha que eu vou fazer aqui pra nossa convidada. E a gente vai, no mês seguinte, você vem aqui de novo no Papo Agro e você vai ouvir o segundo episódio, que vai tratar de quê? Vai tratar de todos aqueles conceitos que a gente prometeu no início. A gente vai falar do que é, o que o câmbio influencia, o que é prêmio, como é que o prêmio é influenciado pra mudar pra cima ou pra baixo, o que é soja spot, o que é contrato futuro. A gente vai tratar de todos esses temas no próximo episódio. Para finalizar esse episódio, no nosso resumo do papo, eu queria perguntar para você o que você pode falar pra gente das influências dos contratos que ocorrem entre um país e um outro. A gente falava ainda há pouco você falava ainda há pouco que a China é o principal consumidor de soja do Brasil, e os Estados Unidos também consome alguma soja do Brasil e também vende pra China. O que esses acordos comerciais que existem no mercado internacional podem influenciar no preço da soja?
Resumo do papo!
A gente viu isso muito claro com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e o quanto essas negociações impactam, né? Nós somos realmente muito dependentes da China. A China é o nosso principal mercado consumidor. Ao passo que hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, seguido dos Estados Unidos e depois a Argentina. Então esses são os três principais produtores, a China o principal consumidor. E como existem essas relações entre a China e os Estados Unidos, principalmente, existe essa guerra comercial que acabou impactando aí muito, principalmente no ano anterior, né? Mas que a gente vai ir acompanhando no próximo, não tem como não continuar essas questões, né? Porque a commodity, a soja, é só um pontinho ali no tamanho da guerra comercial que eles estão travando, mas que acaba que as consequências das negociações deles impactam nas questões comerciais relacionadas a esses grãos. Porém, é aquilo que a gente fala, ao mesmo tempo que existem essas discussões entre os presidentes, a gente sabe claramente que a China vai continuar dependendo, né? Nem que ela compre toda a soja do Brasil, ela vai continuar tendo que comprar dos Estados Unidos também. E a mesma coisa que os Estados Unidos e o Brasil são dependentes do consumo da China. Então, essa negociação é questão de tempo, isso vai levar. A gente tem que ir acompanhando, né, todos os desdobramentos, mas eles impactam na bolsa. E aí tu vê que me recordo muito bem que num domingo de noite o Trump ia lá e resolvia colocar algo no seu tweet, dar um tweet lá. No dia seguinte o mercado já vinha abaixo ou vinha acima, porque estava embasado numa declaração dele. Uhum. Então agora a gente vai ver como que vai continuar aí com o Biden, né? Mas de toda forma, independente de como vai ser, a gente sabe que essas negociações elas vão continuar impactando, e essas relações comerciais elas são importantes para os negócios como um todo, das relações entre os países, né?
Muito bem, a gente quer lembrar, meninada, que olha só, você que está ouvindo a gente aí, sem política, a gente não está falando de política aqui, senão vai ficar um negócio esquisito, mas independente disso, as commodities, elas são dependentes do que acontece no mundo internacional, e a política influencia no preço da commodity. Por quê? Não só porque um país pode taxar a entrada de determinado produto ou não, mas também porque um país pode manipular alguma informação, ou assunto, ou tópico, para se beneficiar, ou para beneficiar os seus produtores, ou para, né, para criar alguma sanção. Então, essa questão dinâmica da entre países, especialmente quando se trata de commodities como a soja, ou o etanol, ou o petróleo, elas são muito sensíveis à questão política, e à questão, né, que a nossa convidada estava explicando ali para você de uma forma tão tranquila e eficiente. obrigado por esse episódio agora, Franciele. Eu não sei se você quer fazer algum comentário sobre o que eu falei agora.
Não, eu acho que é isso mesmo. E a gente tem que ir acompanhando tudo, são muitos assuntos, né? Como a gente falava antes, o assunto de hoje do nosso podcast, do próximo podcast também, ele faz parte de um curso que a gente dá de 8 horas. Então é muito assunto, são muitas coisas. E, né, se tu me permite, posso deixar os nossos contatos para que quem quiser receber os nossos informativos ou nos seguir nas redes sociais também, pode porque tem bastante informações que são importantes no dia a dia que pode contar conosco.
Ah, claro, o espaço é todo seu, dê seu recado aí que a gente já tá querendo seguir você aqui.
Então tá bem, pode me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Franciele Link, Franciele com E no final, e Link é LINCK. Da Moeda da Terra é Moeda da Terra. E o nosso número para contato, quem quiser receber os nossos informativos de forma gratuita todos os dias, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp para o número 054-99922-2121. E o 054 é o prefixo, tá? E o 99922-2121 é o número, só mandar uma mensagem com o seu nome completo e a cidade, a gente adiciona aqui para que tu receba todos os dias informativos, porque realmente a informação diária, ela é importante para o acompanhamento e a tomada de decisão, e para isso tu pode contar conosco.
Muito bem. Eu, se fosse você, já estava seguindo a Franciele no Instagram e também a Moeda da Terra, para vocês ficarem informados e tomarem as melhores decisões. Espera aí que mês que vem a gente vem com o segundo episódio também com a Franciele para tratar daqueles assuntos relacionados aos termos específicos e a gente entender um pouco da dinâmica de mercado na precificação de soja. Por enquanto, novamente, Franciele, foi ótimo conversar com você. Eu queria agradecer a sua presença e eu sei que você já aceitou, então a gente vai gravar mais um episódio pra gente continuar nesse assunto.
Com certeza, um prazer estar junto com todos vocês. Obrigada pelo convite.
Muito bem, pra você que fica, até a próxima. Um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. Tchau!
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.